Bom, meus irmãos, hoje estamos no capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Se vocês me perguntassem qual é o texto bíblico por excelência que eu indicaria se alguém quisesse trabalhar essa questão da liberdade, eu diria que seria a carta de Paulo aos Efésios. E é claro que quando nós olhamos para os evangelhos, nós também vemos da onde é que Paulo tira isso, do próprio Senhor Jesus Cristo, do seu senhorio absoluto e daquilo que ele veio fazer entre nós, aliás, e afinal de contas ele próprio disse que se conhecêssemos a verdade, nós seríamos livrados, libertos, ou seja, entraríamos em liberdade. Então nós temos aqui hoje o capítulo 20 da nossa Confissão de Fé de Westminster e diante desse capítulo, nós vamos estabelecer um pouco a conversa sobre a liberdade. Começamos por perguntar o que é, de fato, liberdade. O que é isso? Porque todo mundo quer ser livre, ninguém quer ser alguém não livre, todos querem ser livres. Mas o que é liberdade? Liberdade do quê? Liberdade de quem? Quais são as premissas a respeito da liberdade? Não é só a teologia que tenta responder a essa pergunta, porque isso na verdade é um dilema da humanidade. E a questão da liberdade paira sobre tudo e sobre todos, com essa problemática sempre em vista. O homem não sabe o que é liberdade e ele procura alguma coisa que na verdade ele não sabe do que se trata e por isso ele tem sempre a impossibilidade, não é dificuldade, é impossibilidade de chegar à liberdade, porque simplesmente ele não conhece o que é liberdade. O ser humano pensa naturalmente que liberdade é a autorização ou a possibilidade que lhe é concedida ou que ele toma para si de fazer aquilo que ele bem entender. Ele quer fazer todas as coisas que ele tiver vontade de fazer. Mas isso, naturalmente falando, subtrai o conhecimento do próprio Cristo, o conhecimento da Escritura e o conhecimento do pecado. Porque aquele que faz tudo o que quer fazer, na verdade, não é livre, ele é prisioneiro. E ele é prisioneiro, acima de tudo, do pecado e depois de si mesmo, dos seus desejos, do seu hábito de pecar, e da entrega que a sua própria vida faz às cadeias. O ser humano é voluntariamente apreendido por si mesmo, pelo pecado e por Satanás. E ele se lança nisso, porque toda vez que ele consegue escolher alguma coisa, ele escolhe a ausência de liberdade, porque é a presença da natureza humana pecaminosa. Então, onde há o auge da natureza humana que é pecaminosa, há também a ausência de liberdade, obviamente liberdade cristã. A liberdade cristã não nos é oferecida na Escritura para fazermos o que quisermos fazer, mas ela nos é garantida, não oferecida, mas nos é garantida na Escritura, desde que nós sejamos filhos de Deus, regenerados pelo Senhor, desde que nós vivamos segundo a fé que nos foi concedida um dia pelo próprio Senhor e desde que nós trilhemos os caminhos da satisfação de Deus para a nossa vida. Nós, portanto, sendo cristãos, consideramos que ser livre, na verdade, é ser escravo. Só que nós somos escravos de Deus, servos de Deus, já falei inúmeras vezes para vocês, que a palavra neotestamentária grega para servo não é outra que não escravo. Né? O ser servo nada mais é que essas traduções que colocam como servo, na verdade, são apenas uma atenuação da intensidade da palavra grega, porque nós somos ocidentais e dificilmente, toda vez que lêssemos um versículo, alguém tinha que parar e estudar e analisar e explicar tudo de novo, porque isso não encaixa bem. Mas nós somos servos do Senhor no sentido de não termos mais vontade própria. É aí que nós nos tornamos livres e somos livres em Cristo. Então, como nós temos visto, por exemplo, na carta aos Hebreus e hoje no sermão de hoje, isso começa a tomar um novo rumo para aplicação prática e para a demonstração dos benefícios, não apenas das admoestações. Mas tudo aquilo que é feito, tendo a natureza de Cristo acima de tudo, para que você faz aquilo? Para que você entra e sai? Para que você faz? Para que você estuda? Para que você vem à igreja? Para que isso? Para que aquilo? Para que você trabalha? Para que... Tudo. Para que você se casa? Para que você namora? Para que... Tudo. Tudo na vida. Se você tiver Cristo em primeiro lugar, você é livre. Se Cristo foi para o segundo lugar, você não é mais livre. Essa é a ideia básica da liberdade cristã. Cristo em primeiro lugar. Tudo que eu fizer é por causa de Cristo. Meu coração e a minha consciência têm que consultar Cristo. Isso é para a glória do Senhor? Se a resposta for não, não é mais livre, no sentido de não exercer a liberdade que Cristo nos deu. Com base nisso, eu vou passar rapidamente por nossa lição. No primeiro parágrafo, no primeiro item desse capítulo 20, lemos assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, em serem libertos deste presente mundo ímpio, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, mas sob o Novo Testamento a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles livres do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a Igreja Judaica, e tendo mais ousadia no acesso ao trono da graça e mais plenas comunicações do gracioso Espírito de Deus do que ordinariamente alcançavam os crentes sob a lei. Então aqui ele faz uma descrição inicial do que vem a ser a liberdade cristã. E aqui nós desmistificamos o fato de sermos livres pelo aspecto natural e humano com o fato de nós sermos livres sob o aspecto da Escritura. Nós não somos participantes de uma comunidade, por exemplo, para que eu diga para o meu irmão: eu sou livre para fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu posso pecar, que eu já sou livre para isso, eu não vou mais perder a salvação. Eu não sou livre para isso. Eu não sou livre para escandalizar o irmão, eu não sou livre para desobedecer a Deus, eu não sou livre. Eu pertenço a Deus, eu fui comprado por Ele. E nós, por causa da nossa natureza e nosso desejo pecaminoso, nós queremos ser livres, e livres de tal maneira que nos desvinculemos da liberdade da Escritura e passemos a nos inserir nos conceitos turvos da liberdade desta natureza humana. É só você ver, as pessoas querem liberdade, liberdade para tudo, liberdade de imprensa, desde que a sua liberdade esteja a meu serviço, aí você pode ter liberdade. Vejam bem, o ser humano não consegue trabalhar com a questão da liberdade. O mercado financeiro não consegue trabalhar com a questão da liberdade. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, né? É uma questão de natureza. As instituições não conseguem lidar com a questão da liberdade. A sociedade, o direito, né? O direito que preza por termos os limites da sociedade de tal maneira que a sociedade seja salutar para todos os seus componentes e o ordenamento seja estabelecido e depois verificado, o direito também não consegue, porque o direito depende das instituições maiores. O direito é servo do Estado, e muitas vezes, embora o Estado deva se submeter ao direito. Vejam bem, eu estou fazendo aqui uma salada para a gente ver. Quando nós saímos da Escritura e vamos para este mundo, não conseguimos trabalhar a questão da liberdade. Em alguns momentos, aquele que se diz livre é, na verdade, um anárquico. E a anarquia nada mais é do que a tentativa de sobrepujar todos os limites para estabelecer o meu desejo, só que quando eu faço isso, eu acabo também com a liberdade do outro. E na maioria das vezes, no mundo natural, sem Deus, aquele que se arvora a ser livre é porque ele aprisiona alguma coisa ou alguém perto de si. Porque os limites do ser humano também não são bem trabalhados. Então, essa liberdade que Cristo nos oferece é diferente. É uma liberdade não para fazermos o que nós quisermos, mas é uma liberdade que é decorrente do que Ele fez, porque Ele quis fazer. Cristo foi livre para decidir se ir ou não até a cruz. E por causa da liberdade dEle em ir até a cruz, pelo desígnio eterno da Santíssima Trindade, é que nós hoje somos livres nele. Ele comprou a nossa vida, Ele comprou a nossa liberdade, mas a nossa liberdade é prisioneira dele. Nós somos servos de Deus, e se estivermos fora da liberdade que Deus nos concedeu, não fomos ainda verdadeiramente livres, como o Senhor nos prometeu para todos aqueles que conhecêssemos o Senhor de modo consciente, inclusive. Uma das relações concretas disso é que nós começamos a entregar os nossos elementos de vontade para que estejamos submetidos à vontade de Deus, portanto, a nossa liberdade esteja submetida à liberdade que Cristo nos ofereceu, ou seja, a nossa liberdade seja aquilo que Cristo nos permite ser nele e para a glória dele. E quando nós encaramos essa verdade da Escritura, nós nos satisfazemos com isso e nós passamos a vindicar para nós cada vez mais uma estrutura em que nós estejamos de fato inseridos nesse contexto, por amor ao Senhor e por reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. O preço que Ele pagou foi tão alto, tão elevado, que nós nos submetemos a Ele, sabendo que se nós formos servos dEle, nós estaremos livres aqui nele e estaremos também livres pela eternidade, na sua glória e diante dEle próprio. Uma corruptela disso é quando o ser humano se lança nesse mistério por medo de Deus e não por amor a Ele. Isso acontece com as divindades, isso acontece em todas as matrizes religiosas que têm um ser divino, e sempre o ser humano se submete àquele ser divino porque tem medo das reações daquele ser divino. No universo cristão existe uma tendência teológica que vai pelo mesmo caminho, e por favor, não estou chamando esses irmãos de hereges nem de outra coisa, mas todos aqueles que adotam o sistema arminiano de submissão a Deus, submetem-se na sua vida a Deus, buscam ser santos e obedientes porque têm medo de Deus e não porque o amam. Eles têm medo de perder a salvação, medo de serem punidos, medo de serem castigados, medo de terem uma vida que não seja harmoniosa com uma vida cristã, e por isso muitas vezes se limitam, se tolhem, mas não o fazem pelo motivo correto. O motivo correto para nos entregarmos e termos as nossas limitações de acordo com aquilo que Deus, que Cristo Jesus nos deu a fazer, é o amor e não o medo. O medo, como eu falei, é a praxis das religiões opostas a Deus, e tem uma tendência dentro do cristianismo evangélico que vai por esse caminho também. Segundo item, só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. O que a nossa confissão está dizendo é que quando nos deparamos com qualquer tipo de fé ou doutrina dentro daquilo que nos é proposto, inclusive no cristianismo, e que vai contra a liberdade que somente Cristo nos oferece nele próprio, nesse momento nós estaremos então traindo a verdadeira consciência diante de Deus. Aqui nós temos um fiapo, né? Uma linha muito tênue entre o exercício em Cristo da consciência cristã que conduz à liberdade em Cristo e a libertinagem que muita gente abraça para si mesmo como se fosse a liberdade da consciência em Cristo. O que é que a consciência em Cristo me libera a fazer? Tudo aquilo que o próprio Cristo faria se entre nós continuasse andando encarnado. Essa é a primeira coisa que a gente faz, e que isso, esse exemplo que eu citei serve até para ensinar as crianças. Mas nós temos uma resistência a fazer isso, porque a gente quer teologizar, a gente quer teorizar, e a gente vai para os alfarrábios da teologia. Nem sempre isso é necessário. A nossa consciência deve ser prisioneira a Cristo, Paulo fala isso. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. O que é isso? É saber que Deus me deu a liberdade, mas essa liberdade precisa estar sob a jurisdição do próprio Deus. Nós não podemos fazer o que nós quisermos, mas precisamos e devemos querer fazer aquilo que o Senhor quer para nós. Nesse ponto, eu tenho certeza que se nós pararmos hoje à noite antes de dormir e analisarmos a nossa vida, a gente vai ver quanta coisa está fora. E eu não estou falando só de vocês, estou falando de mim também. Quanta coisa era para termos feito ao longo da nossa caminhada e não fizemos. Quantas coisas estão diante de nós para fazermos no uso da liberdade cristã para a glória de Deus e simplesmente não fazemos. E onde é que está o nosso cuidado quanto à liberdade que nós temos no Senhor? Vamos lá, item 3. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim, ou seja, a finalidade da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias de nossa vida. O sermos livres em Cristo, e eu já falei um pouco sobre isso, não deve nos conduzir aos desvios diante de Cristo, diante da Igreja, nem diante dos homens. Pelo contrário, porque nós reconhecemos aquilo que Cristo fez em nós e por nós, e por sermos verdadeiramente livres nele, nós vamos conseguir, com a graça de Deus, dizer sim para o que é para dizer sim e dizer não para o que é para dizer não. Nossas igrejas presbiterianas, não vou falar de ninguém aqui, vamos falar de nós, não tem uma lista na entrada da igreja, nem os novos membros recebem uma lista, o que pode e o que não pode fazer. Nós esperamos que as pessoas se tornem sensíveis à consciência, que na verdade é por onde o Espírito Santo nos alerta, é na nossa consciência. Agora, é bem verdade, o Novo Testamento também nos avisa que há gente que tem a sua consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterizado, né? É aquele filme de guerra, tipo Rambo, que o sujeito não tem como costurar a ferida dele, aí ele pega uma faca, põe lá no fogo, tal, e pss, né? A cauterização, na verdade, é uma... Eu vou usar um termo aqui que eu não sei se está certo não, tá? É uma queima cicatrizadora, vamos dizer assim. Mas aquilo ali se torna inerte, né? Enfim, aquela marca vai ficar para sempre, aquilo ali depois provavelmente vai ficar meio insensível. E é essa insensibilidade que Paulo quer dizer quando fala da consciência cauterizada. A consciência cauterizada se torna insensível, deixa a pessoa insensível ao apelo e ao alerta do Espírito Santo. O Espírito Santo não para de falar, não. Mas tem gente que tem a consciência cauterizada e por isso não houve. O item 4 já diz assim: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade ou que, por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da Igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com as censuras da Igreja. Eu preciso lembrar a vocês que esse documento, século 17, 1600 e pouco, ele foi escrito quando ainda havia uma intensa luta entre o segmento, a sequência da Igreja medieval e ainda o início, 100 anos apenas, de Igreja protestante, reformada. Nesse tempo aqui, a gente ainda não estava brigando severamente por forma de batismo, né? Já havia alguma discussão, mas as brigas internas eram de outra natureza. Havia, mas eram de outra natureza. Mas a grande luta aqui era o seguinte: a Igreja medieval entendia que o poder da Igreja era absoluto, porque a Igreja é Cristo naquela teologia. É por isso que, se você, para eles, não estiver na Igreja, você não é salvo. Se você estiver em Cristo, você é salvo? Sim. Se você não estiver em Cristo, você vai ser salvo? Vai ou não vai, gente? Não é pegadinha, não. Se você não estiver em Cristo, você vai ser salvo? Pois é, eles acham que a Igreja é Cristo. E é por isso que eles dizem: se você estiver fora da Igreja, você não vai ser salvo. É por isso. Tá? Às vezes a gente precisa compreender o que os outros pensam para poder entender o que eles estão falando. A Igreja protestante lança pesos e contrapesos. E o clero protestante, os pastores, não são mais a verdade absoluta. Eles são docentes da Igreja, diferente da estrutura medieval. Mas os autores da Confissão de Fé estão dizendo: não é porque nós não somos donos mais da verdade e não temos o poder absoluto, não é por isso que você vai se levantar contra a Igreja, o poder constituído, o ministério pastoral, de qualquer jeito. Porque nós vivemos um dilema. Quantas igrejas são abertas no Brasil por dia? Alguém sabe? Isso tem o ônus e o bônus, né? Esse é o lado difícil da liberdade, mas ela tem que existir. Liberdade que eu me refiro agora não é em Cristo, é liberdade civil, para termos uma porta aberta para pregar o Evangelho. É autodeclaratório: eu sou pastor, eu vou abrir uma igreja. O último censo que eu li eram cerca de 3 mil. Gente, 3 mil igrejas por dia. Tem alguns, no Brasil, né? Tem alguns municípios aqui, no Grande Rio de Janeiro, que você conta, sem exagero, em 2, 3 quarteirões, na mesma rua, 10 igrejas diferentes. Eu estou falando de algo que eu já fiz, tá? Contei. Em 3 quarteirões, 10 igrejas, cada uma com um nome diferente. Vejam bem, a enorme maioria dessas novas comunidades surge não pelo desígnio de Deus diretamente em que uma nova porta seja aberta para a pregação, mas surge porque isso aqui é desrespeitado. A pessoa se levanta contra o seu líder, que por sua vez já tinha se levantado contra o seu anterior, e por sua vez já era a quarta, quinta geração de gente que se levanta cada um contra o seu líder. E pela disputa, por causa de uma vírgula, de gente que na maioria das vezes não entende direito o que está lendo, as coisas vão se multiplicando. Por quê? Porque isso aqui não é observado. A liberdade em Cristo não me chamou para isso. Inclusive, a submissão àquilo que nós fazemos nas jurisdições das nossas igrejas e denominações, inclusive daquelas que sejam independentes e aconteçam, estejam abertas para a glória de Deus, tem muita igreja independente que é séria. Tá? Não estou botando todo mundo no mesmo saco, não. Mas opiniões diferentes não devem representar facções dentro da igreja. E eu fui para algo que todo mundo conhece, que é a multiplicação das igrejas evangélicas no Brasil. Vocês já devem ter lido por aí aquelas listas com nomes jocosos, né? Não vou repetir nenhum aqui, não cabe, mas você já deve ter lido por aí. Da onde surge aquilo? É porque não tem mais nome, está difícil conseguir um nome, né? O que nós precisamos ter em mente aqui, já para encerrar, é que o Senhor é o dono absoluto da nossa vida, da nossa consciência. Se Ele é o dono da nossa vida, a nossa liberdade é nele e não em nós. O dia que nós quisermos avorar para nós o princípio de qualquer forma de liberdade, sem que essa liberdade tenha sido incrustada em nós pelo que Cristo fez, nós não entendemos o chamado do Senhor. Vou até mais. Eu sugeriria a uma pessoa com esse tipo de dificuldade que ela também auscultasse o seu coração para saber se ela já se converteu ou não. Porque é básico. Nos mercados, e daí vem, né, toda a terminologia de ser comprado, comprado por preço, vem dos mercados de escravos no tempo de Roma. As pessoas eram colocadas numa espécie de palanque, de palco, que era armado ali na praça. E tinha um sujeito que vendia. Olha, está aqui o Joel, abria a boca, igual cavalo, tem dente, tá gordinho, dá para o trabalho. Né? Ele consegue, pega aqui, está vendo? Consegue pegar peso, sabe lavar, sabe capinar. Tá. Ele fazia propaganda e vendia. Esse sujeito, quando era vendido, ele não era vendido para fazer o que ele queria, ele era vendido para fazer o que o seu novo dono quisesse. Essa é a imagem da liberdade em Cristo. Nós fomos comprados por Cristo não para fazer o que nós queremos fazer, mas para fazer o que Cristo, o nosso dono, quer que nós façamos. Essa é a ideia da liberdade cristã. O que é que nós fazemos? Nós, todos nós, crentes, a gente vira escravo fujão. Aí a gente não entende porque tantas vezes o Senhor precisa cuidar de nós com severidade. Às vezes alguns de nós não sabem, porque isso é na ordem espiritual, né? Mas vamos que nós conseguíssemos ver algumas coisas da ordem espiritual, talvez alguns de nós estejam aqui carregando cangalhas para parar de pular. Sabe aquelas imagens feias que você vai nos museus e vê, meu Deus, como é que botavam isso num ser humano? Às vezes a gente anda assim para não fugir, para o Senhor nos manter ali. Tem crente que só funciona com rédea curta, não é assim que a gente fala? Tem crente que eu falei isso já inúmeras vezes com a Roberta, comentando em círculos mais reservados, já falei, tem crente que tem mesmo, para ser crente ele tem que estar numa igreja dessas que o cara usa chibata. Porque o sujeito não consegue andar na liberdade que Cristo lhe deu. Aí, pelo menos ali, ele fica com tanto pavor que às vezes ele fica, opa, não vou não, porque vai que, né? É claro que eu estou usando aqui da minha quase que liberdade poético-teológica, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Nenhum crente, finalizando, pode usar a liberdade que Cristo deu para fazer aquilo que ele quer fazer. Somente a liberdade que nos foi instituída por Deus. Porque senão, se nós usarmos a liberdade para outros fins e de outra maneira, nós, na verdade, não estaremos usando a liberdade, mas estaremos nos lançando em cadeias. Amém, queridos? A liberdade é para ser usufruída como Deus nos deu, não como a gente inventa. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos orar?